Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5, Dorth. Esplendida paisagem fronteira. Depois de uma grande pausa contemplativa, exclamou o nosso Cicerone. Se eu fosse rico, fabulosamente rico, construiria além, em sobre aquela montanha, na iminência mais alta, um grande castelo, memorável pelo mais assombroso luxo. Havia de ser visitado pelas notabilidades das cinco partes do mundo, por todos os artistas célebres. Um delírio. Dava-me na vontade fazer ressoar por e fora em ambas músicas da boemia. Mandava vir uma orquestra de boêmios. Queria Rubinstein? Pois bem, ouviria o grande pianista executar para mim as suas mais estupendas dificuldades. Teria jardins suspensos, como a bela raia da Babilônia, e grutas subterrâneas, iluminadas por grandes focos de luz elétrica. Espalharia por essas florestas faisões asiáticos, gazelas europeias, abstruses africanos, lebres da Oceania e os mais raros exemplares de anirais da América. Andaria em palanquins de ouro crivados de pedras finas, aos ombros de índios fortes, com vestes desriscadas a cores brilhantes. Ou no dorso de elefantes brancos ajados a dos apedrarias, não obstante, teria caderi nas chinesas de marfins embutidas, as atarta horruga e prata faitons ingleses puxados por parelhas custosas. Lãs franceses forrados de touquim branco, flacidos e comodos, trenós russos, que eu faria deslizar em caminhos nevados, artificial mas deslumbradoramente, cavalos de todas as raças, ajaizados à moda de todos os países, grande escolta fantasiosamente trajada, salas de cristal, salas de fila grana em ouro, salas pintadas pelos melhores mestres da arte de Rembrandt e de Murilo. Escorjaria os meus inimigos de inveja, e teria depois o prazer de os ver, arrendidos e cobiçosos, irem juntar-se como animais gregários, comendo nos meus pratos de Sèvres e da Índia carne fina dos meus pavões e criaria uma cidade, numa daquelas montanhas, deixando entre ela e o meu castelo a floresta escura, silenciosa e bela de homem via vermulhos de vozes nem echos das paixões humanas. Os moradores da rainha cidade seriam escolhidos entre centros paupérrimos das grandes capitães. Teriam casas ajardinada, banhada de luz por todos os lados, com água farta e pura e um panorama esplêndido em frente, a perder-se na imensidade. Construiria nela um edifício espantoso de beleza e grandiosidade, onde hospedasse os mais célebres pintores, escultores e poetas, mandados vir de além rar nos meus iates de ouro, com a única e determinada fazenda em gozando ali 6 meses de luxo, mas deixarem uma obra original no meu rico museu. Um paraíso, meus amigos, pleno de levos, transbordante de maravilhas, onde não seria permitido do politicar, sob pena de expulsão, onde todas as mulheres teriam, como primeiro dever, serem belas, os homens fortes e inteligentes, os velhos bons, as crianças meigas e todos muito leis, muito gratos, e muito meus amigos. Enfim, o rei Luís da Baviera ficaria em Foncé. O marido de Anita sorria desdenhoso. No seu largo rosto vermelho e catergrossas camarinhas de suor, estampava-se o contentamento de quem nada mais ambiciona. Aquele sossego doce, aquela distância da severidade do trabalho cotidiano e monótono, bastavam-lhe como ideal de ventura. Embora percebesse no primo um sentido romanesco e falso, desagradavam-lhe as suas teorias e impacientava-se com o prolongamento da exposição. Por isso, aproveitando a primeira pausa, exclamou: pois eu, se fosse rico, iria viajar, vinindo depois viver para aqui, sim, sem luxo, sem vaidades tolas, nem lisonjas importunas, roupa leve, simples, mesa farta, boa espingarda, um perdigueiro adestrado. Sono de boa saúde, nada de músicas, nada de danças nem de recepções. Para o homem este repouso tranquilo, esta amenidade, é a maior alegria, o gozo mais assalutar e edificante. E discutiram ambos a melhor maneira de desfrutar a riqueza. Entrei por fim na conversa, instada por D. Menta, que perguntava tava repetidamente. Que faria se fosse rica assim, Marta? As minhas aspirações eram modestas, em poucas palavras disse tudo. Quando acabei vi fitos atentamente em mim os olhos de Luís. Desde esse momento não pude conservar por muito tempo os meus longidos dele. Ao voltarmos para casa ofereceu-me o braço, e inclinando-se para mim conversava risonho, olhando-me de perto. Disse-me ser estudante de medicina. Que o seu ideal não era a riqueza nem a ostentação, nem os falsos e efêmeros prazeres, mas sim um lar iluminado pelo olhar de uma esposa honesta. Um coração sincero, bondoso e terno, onde sepultasse toda a sua vida. Eu ouvi-o comovida e feliz. E desde esse instante idealizei o meu futuro risonho a um e não. Seria eu essa esposa, que lhe desse ventura. A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras a era moldurar a janela. Umas rosinhas delicadas que se desfolhassem sobre as nossas cabeças, quando enlaçados e amantes nos debruçássemos no do peitoril, segredando mil ternuras de amor. Minha mãe presenciaria quadro no embevecimento, e assim realizaríamos o mais formoso e o mais querido dos sonhos. Luiz olhava-me com persistência, sorria e me distinguia com os pequenininos nadas de um pretendente apaixonado. Entreguei-me feliz ao meu amor nascente, cheia de confiança e de ilusões. Que dias aqueles para minha alma triste! Que dilúvio de promessas, que doçura de esperanças! Outra expressão amenizava a minha fisionomia rebarbativa. Tornara-me expansiva risonha, quebrara a minha mudez doentia, se não tivesse a quem, eu falharia aos passarinhos.